visão de mundo. Fique de olho no que está acontecendo ao seu redor.
Bem-vindos ao 13º episódio do Visão de Mundo. Após um bom tempo de pausa, voltamos com tudo e temos novidades. Além de estar aqui hoje com os ilustres Vitor de Godoy e Maria Clara Matos, temos um novo integrante, João Nakamura. Você quer se apresentar?
Oi, Sandra. Olá, ouvintes. Eu sou o João Nakamura. É um prazer estar aqui com vocês. A Milena Casaca precisou sair do programa, então rolou aí uma substituição. Eu tô muito contente de poder estar aqui com vocês. Vai ser um prazer de poder entrar no time do Visão de Mundo.
Que bom! Pessoal, nesse episódio, vamos falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que infelizmente ainda não chegou ao fim, e as consequências que ela já vem causando na sociedade. Então vem com a gente!
Iremos abordar três tópicos sobre o tema. O primeiro é a questão dos refugiados. O segundo, dos crimes de guerra envolvidos no conflito. E o terceiro é sobre como a guerra vem afetando a economia global.
Oi, gente! Oi, João! Seja bem-vindo! Quem fala aqui é a Maria. Então, a questão da Rússia e da Ucrânia está bem complicada. Já ultrapassamos um mês do conflito bélico que tem gerado crises sociais, migracionais e econômicas. Os refugiados ucranianos já ultrapassaram os 2 milhões, de acordo com o Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR. A Polônia, que faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com um pedaço da Rússia, é até agora o principal destino dos imigrantes, contando com mais de 1 milhão de ex-habitantes ucranianos e suas famílias.
No lado dos esportes, essa questão dos refugiados se aplica também, uma vez que 1/3 dos jogadores estrangeiros que atuam no futebol ucraniano são brasileiros. Vários deles estão voltando aqui para o Brasil, como o Júnior Moraes e o Maicon, que foram anunciados pelo Corinthians, e o atacante Matheus Peixoto, que foi anunciado pelo Juventude. Além deles, alguns outros foram anunciados por países europeus, como o ponta Tete, que foi para o Lyon, e o lateral Vinícius Tobias, que foi para o Real Madrid. Saindo um pouco do futebol, um dos esportes mais famosos na Ucrânia é o balé, e após o começo dos incidentes, diversos dançarinos foram recebidos de braços abertos por outros países, que nem os mais de 2 milhões de imigrantes que a Maria falou. Eles receberam com festas, fizeram apresentações, apresentação com outros dançarinos desses países, e, bem, a gente sabe que eles não são os únicos refugiados que estão por aí, né? Então, a reflexão que eu queria deixar para esse final de bloco é: quantos artistas e pessoas de outros lugares que estão passando por dificuldades humanitárias, como Afeganistão, Haiti, ou aqui do nosso lado, a Venezuela, são recebidos com festa por outros países? Agora voltamos com a Sandra, que vai nos trazer um balanço das principais notícias internacionais do momento.
Registro mais antigo do calendário maia foi encontrado dentro das ruínas de uma pirâmide na Guatemala. O glifo representa um dia chamado Sete Cervos, inscrito sobre fragmentos de um mural que datam do século 3 a.C. 3 astronautas chineses retornaram à Terra no sábado, dia 16 de abril, depois de 183 dias no espaço. Essa foi a missão espacial tripulada mais longa da China até hoje. Ainda falando sobre o país asiático, Xangai registrou um número recorde de casos sintomáticos de Covid-19 nesse sábado, enquanto o país mantém uma estratégia de liberação dinâmica visando acabar com a variante Ômicron, altamente transmissível. Um navio petroleiro com 750 toneladas de diesel naufragou no sábado no Golfo de Gabes, na costa sudeste da Tunísia, enquanto ia do Egito para Malta. O acidente precisou de uma grande mobilização para evitar um grande vazamento, mas a ministra do Meio Ambiente disse que a situação está sob controle. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua. A Rússia intensificou nesse sábado os ataques aos arredores de Kiev, capital da Ucrânia. Kremlin também anunciou que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está proibido de entrar em território russo.
Nessa semana, a Human Rights Watch reuniu provas de supostos crimes de guerra em Bucha, um vilarejo da Ucrânia, e outras cidades e vilarejos que estão sob controle das forças russas. Em um relatório publicado no dia 3 de abril de 2022, há um relato de incidentes na cidade. Soldados russos forçaram 5 homens a se ajoelharem na beira da estrada, puxaram suas camisetas sobre a cabeça e atiraram em um dos homens na parte de trás da cabeça. Nesse caso, né, situação, além do destrato com civis, vemos um caso de humilhação e também, muito aproximado, muito apropriadamente, podemos dizer que há um caso de quase tortura nessa ocasião. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já levou as acusações para a Organização das Nações Unidas, onde a questão tem sido debatida no Conselho de Segurança. Em videoconferência, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a ONU de estar causando um empecilho para a paz. No evento, ele realizou uma crítica à maneira como o Conselho de Segurança está organizado hoje em dia, baseado no sistema de vetos. O Conselho de Segurança é formado por 15 países, sendo 10 deles rotativos e 5 deles países com cadeiras fixas com poder de veto. Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Rússia e a China. No momento em que a Rússia é colocada como pária nessa discussão e tem o poder de veto, ela tem parado toda e qualquer discussão que possa causar algum empecilho para a política e a economia russa. Então, os debates em relação à guerra e agora também em relação a esses crimes não estão indo para frente, o que tem prejudicado ainda mais a Ucrânia e sua população. A questão é, por que estão sendo feitas essas acusações? Estamos em uma guerra? Existem coisas que não são permitidas num conflito? A resposta é clara, sim. Desde as convenções de Genebra de 1949, a comunidade internacional formalizou uma série de tratamentos que um país deve seguir em relação às suas forças militares durante um conflito. Dentre os tratados da convenção, ficam vetadas as ofensivas contra civis. Foram realizadas denúncias, né, desses corpos de civis espalhados pela cidade de Butcha enquanto as tropas russas se retiravam, o que foi alertado para as autoridades internacionais. No momento, as repercussões que tivemos foi esse debate levado para o Conselho de Segurança, onde houve a crítica e o ataque de Volodymyr Zelensky à maneira como a ONU está lidando com o conflito. E além disso, hoje, dia 6 de abril, a Organização das Nações Unidas decidiu por expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. A delegação brasileira se absteve no voto em relação a essa discussão, mas uma maioria conseguiu votar pela retirada da Rússia do Conselho após o ocorrido.
E agora, vamos falar de economia. A União Europeia reduziu cerca de 2/3 da sua importação de gás natural da Rússia, de acordo com a The Economist. É importante lembrar que a União Europeia é bastante dependente do combustível e que essa estratégia não deve durar muito tempo. O ato desagradou a própria Rússia, que ameaçou cortar o fornecimento principal de gás para toda a Europa. Além disso, o presidente estadunidense Joe Biden cortou o fornecimento de gás e óleo russos para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a mostra Mosfilm de cinema russo e soviético em São Paulo foi suspensa devido à invasão na Ucrânia. Os dados são da CNN Brasil.
Bom, acho que agora já foi tudo, pessoal. Então, estamos encerrando mais um programa.
Mas antes de tudo, gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes, à Rádio Quintal, à Faculdade Casper Libero e ao nosso novo editor de áudio, o Guilherme Sodré.
É isso, pessoal. Nos encontramos mês que vem no próximo Visão de Mundo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Visão de Mundo. Fique de olho no que está acontecendo ao seu redor.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Rádio Quintal.